foi aprovada pela Comissão de Saúde, proposta que permite que as ILPIs, as instituições de longa permanência de idosos, sejam consideradas entidades da área de saúde. Atualmente, elas só estão classificadas como instituições de assistência social. A mudança pode resultar no recebimento de mais recursos públicos por parte das ILPIs. O autor do projeto, deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, conversou com a gente sobre as vantagens dessa mudança e sobre a atenção que se deve dar em termos de políticas públicas aos idosos, por causa do acelerado envelhecimento da população. Você acompanha essa entrevista a partir de agora. Deputado Domingos Sávio, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara. Eu queria começar perguntando qual é a importância de que as instituições de longa permanência de idosos, elas passem, além de serem consideradas entidades de assistência social, passem também a serem consideradas entidades de saúde.
Bom, Cláudio, primeiro agradecer a você, a TV e Rádio Câmara, essa oportunidade de explicar melhor para a nossa população a importância desse projeto, que, para minha alegria, acaba de ser aprovado na Comissão de Saúde dessa casa. Eu espero que em breve a gente possa concluir a tramitação, porque esse projeto é extremamente relevante, importante para a questão de saúde, questão social, dos idosos em especial. Mas é claro que quando a gente fala em idoso, a gente está falando de uma família, né? Porque, embora alguns, às vezes, até precisam de estar numa instituição de longa permanência, pela ausência de condições da família cuidar, quase sempre você tem justamente a família preocupada em garantir àquele idoso uma condição de estar num local em que ele possa ser bem assistido. Então, as instituições de longa permanência de idosos, as ILPIs, elas são em número muito expressivos no Brasil. São próximo de 1.500 instituições devidamente legalizadas, ou instituições públicas, asilos, casas de repouso, instituições privadas, a ampla maioria, instituições filantrópicas, instituições que não têm fins lucrativos, algumas ligadas a instituições religiosas, outras organizadas pela sociedade civil, mas, é claro, existem aquelas que também são ligadas a prefeituras ou ao poder público. Essas instituições, elas fazem um trabalho social importantíssimo, acolher essa pessoa idosa. Olha que a nossa população, ela está crescendo em termos de população idosa e crescendo significativamente. Nós, em pouco tempo, já seremos muito mais idosos do que jovens no Brasil. Isso é uma realidade. Nós estamos falando, portanto, só nestas casas de longa permanência de idosos, de milhões, milhões e milhões de idosos que ali estão. E, é claro, essas pessoas precisam de um atendimento adequado. E não é só uma questão social, é uma questão de saúde. Uma boa parte das pessoas que ali estão, além do acolhimento, o acompanhamento por não terem, às vezes, condição de morar sozinhas, de se cuidar integralmente, uma boa parte tem comorbidades, tem problemas de saúde. E essas instituições, inclusive, têm exigência da vigilância sanitária de que elas tenham acompanhamento de profissionais para dar assistência à saúde. Porém, elas são reconhecidas, do ponto de vista institucional, como entidades apenas de assistência social. Qual o problema disso? É que na hora de mandar um dinheiro para uma entidade dessa, até vamos dizer uma emenda parlamentar, eu não posso mandar um dinheiro da área da saúde para melhorar a enfermaria do asilo, para comprar os medicamentos, para comprar um equipamento que dê condição de fazer ali um exame, uma reabilitação, uma fisioterapia. E a minha lei estabelece que essas instituições passarão a ser consideradas instituições de natureza social e de natureza de saúde ao mesmo tempo. Isso permitirá que ela continue credenciada no Ministério da Cidadania, hoje Ministério dos Direitos Humanos, né, e que cuida dessas questões sociais, Ministério da Assistência Social, ela vai estar credenciada lá, podendo receber recursos dessa área, mas passará a poder estar credenciada no Ministério da Saúde e ter o CNES do Ministério da Saúde, o credenciamento no Ministério da Saúde. Significa que poderá receber também recursos públicos da saúde. Isso é muito importante, porque é claro que uma instituição, seja ela pública ou mesmo as instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, ela precisa de recurso para cuidar dessas pessoas. Algumas, mesmo não tendo fim lucrativo, o idoso, que tem lá direito, às vezes, a uma pequena aposentadoria de um salário mínimo, contribui com alguma coisa, mas não o suficiente para manter essa entidade com um atendimento digno, de qualidade, fazer as reformas, as ampliações. Muitas das vezes, uma entidade como esta, ela está sendo pressionada pela vigilância sanitária, às vezes até querendo fechar a instituição. E muitas são até fechadas e fica sem opção naquela cidade para acolher o idoso. Por quê? Porque não tem dinheiro para fazer as reformas, as adequações, e a gente tem dificuldade de colocar o dinheiro público ali. O deputado, por exemplo, tem direito a indicar emendas. E 50% das nossas emendas são obrigatoriamente para a saúde. Mas se eu quero mandar uma emenda para melhorar o acolhimento da saúde numa instituição de longa permanência de idoso, colocar ali um equipamento de fisioterapia, uma sala de fisioterapia para os idosos, um atendimento adequado na enfermaria, eu não posso colocar, porque ela não é considerada instituição ligada à saúde. Então, a minha proposta de lei, já aprovada na Comissão de Saúde, ela dá essa dignidade para o idoso e vai facilitar um bom atendimento nessas instituições.
Deputado, durante o exame da sua proposta na Comissão de Saúde, o relator, que foi o deputado Zé Vitor, né, também do PL de Minas...
Colega Zé Vitor, meu amigo.
Pois é, eu achei uma coisa... Ele ressaltou uma coisa interessante, é que dotar essas instituições de recursos para a saúde poderia reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde. Né? Porque ele fez uma observação interessante, porque aí, assim, os serviços que muitas vezes os idosos que estão nessas ILPIs teriam que fazer num ambulatório, numa UPA, num hospital, alguns deles podem ser feitos na própria instituição.
Né? Ah, sem dúvida. É justamente nesse sentido também que a gente apresentou, porque veja bem, primeiro, quando você precisa transportar esse idoso, um idoso, por exemplo, que já está numa cadeira de roda, um idoso que às vezes está com dificuldade de locomoção grave, né, e que precisa de um curativo todo dia. Porque você tem várias situações assim, de um idoso que está com escaras, né, com feridas no corpo, às vezes porque está acamado há muito tempo, e ele precisa de um cuidado, e esse cuidado deve ser feito lá na própria instituição. Então precisa de ter uma estrutura médica, ou pelo menos de enfermagem adequada. Se você todo dia vai levá-lo num posto de saúde, além do desconforto com esse idoso, você vai ter que, muitas das vezes, dispor de uma ambulância ou de um veículo próprio para esse transporte. Vai expor esse idoso a um pouco mais de desgaste, que às vezes a saúde dele já não suporta. Você congestiona a unidade de saúde. Obviamente, o idoso, até pelo estatuto do idoso, ele terá direito à preferência de atendimento, mas não tem unidade de saúde praticamente hoje que não tenha uma fila de espera.
Superlotação,
então,
né?
Então, você aumenta o problema das unidades de saúde. Então, o projeto de lei, ele vem racionalizar, ele vem colocar uma luz em algo que já é uma realidade. Essas instituições de longa permanência de idosos, elas já são, inclusive, obrigadas pela vigilância sanitária a dar esse acolhimento, a esses cuidados com a saúde do idoso. Então, se eu exijo que ela dê esses cuidados, eu tenho que dar condições orçamentárias também para ela fazer isso. Então, imagine, por exemplo, uma instituição dessa natureza pública, e que existem vários, né, municipal, né, uma instituição de longa permanência municipal. Ora, o prefeito é obrigado pela Constituição a gastar um percentual mínimo com a saúde. E, portanto, ele tem dinheiro dentro do caixa da prefeitura para melhorar ou para investir na saúde. Se ele tentar melhorar a enfermaria ou construir uma enfermaria e dotar com os equipamentos adequados uma sala de fisioterapia nesta instituição de longa permanência de idosos, ele não pode usar o dinheiro da saúde, porque ela não é caracterizada pela lei como uma entidade que também cuida da saúde. E ela, na prática, cuida da saúde do idoso. Ela cuida do bem-estar em geral, né? Aliás, o conceito adequado de saúde não é simplesmente a ausência de doença. A saúde é o pleno bem-estar, né, do ser humano ou do ser vivo, gozando de todas as suas condições e aptidões, né, para uma vida saudável. Então é isso que se considera saúde, não simplesmente dizer, ah, eu estou com saúde porque eu não estou doente. Não, eu estou com saúde porque eu, além de não estar doente, eu estou gozando de plenas capacidades e de condições adequadas para o meu bem-estar físico, psíquico e social. Não só físico, o psíquico e o social. Então, uma instituição de longa permanência não pode ser vista só como um lugar onde os idosos moram. Para usar uma expressão até mais pesada, quase que um depósito de idoso. Ó, ficou velho, você não tem condição de morar sozinho, a família não está podendo ficar ali cuidando, nós vamos te colocar ali num lugar para você ficar ali o resto da sua vida. Não é assim. Tem que ser com dignidade, tem que ser com atendimento adequado à saúde, tem que ser com alternativas de lazer, de atividades lúdicas, não é? Produção artesanal, produção cultural, convivência. Então é preciso que a gente também esteja atento a essas entidades. Hoje eu tenho como clareza aqui para mim que nós, como parlamentar, temos que cuidar da vida desde a sua concepção, não permitindo o aborto, a não ser naqueles casos absolutamente previstos em lei, né? Da vida desde a sua concepção, o cuidado com as nossas crianças, mas mais do que nunca temos que cuidar dos idosos. Olhe que não é só cuidar da saúde, é cuidar no dia a dia com respeito ao idoso, coisa que infelizmente está começando a ser esquecida. Eu fui educado, né, sabendo que era preciso tomar a bênção do pai e da mãe, a bênção do avô, dos tios, né, pedir a bênção, né, num gesto de amor, de respeito, cuidar do idoso sempre com muito respeito. A gente chega hoje, às vezes, até o poder público não ter a devida consideração com o idoso. Essa é a minha preocupação ao apresentar esse projeto de lei, para que a gente possa investir mais nessas instituições de longa permanência, cuidando da saúde do idoso.
Nós estamos conversando com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, sobre o projeto de autoria dele, que foi aprovado na Comissão de Saúde e que faz com que as ILPIs, instituições de longa permanência de idosos, possam ser classificadas, além de entidades de assistência social, também como entidades de saúde, o que pode facilitar o recebimento de recursos públicos. Deputado, o senhor falou do envelhecimento acelerado da população brasileira, e o senhor falou de alguns tipos de ILPIs. Infelizmente, a gente tem muito poucas entidades públicas, não é? A maioria são filantrópicas, e como são filantrópicas, dependem de doações, sempre estão em situação financeira muito precária, né? As particulares existem, mas são muito caras, a população, a maioria da população não tem acesso. Por que que a gente não tem, com esse envelhecimento acelerado, um investimento maior também em instituições públicas de acolhimento de idosos?
Olha, sem dúvida, isso é algo que nós temos o dever de nos preocupar e de agir. E por isso, eu acredito que essa lei de minha iniciativa, ela é um passo fundamental. Porque nós sabemos das dificuldades orçamentárias de todas as áreas. Sabemos também que o orçamento da saúde, por mais que hoje ele tenha um mínimo constitucional, que é obrigado o município a investir, o Estado e a própria União investir, mas pelo menos no caso do orçamento da saúde, existe esse mínimo constitucional, existe esse dinheiro garantido no orçamento da prefeitura, do governo do Estado e do governo federal. Então, eu entendo que a gente tem que dar esse primeiro passo e dizer, olha, não vai ser por falta de dotação orçamentária, porque aí a gente pode buscar uma emenda. Por exemplo, um parlamentar que com frequência coloca uma emenda parlamentar para uma prefeitura construir um posto de saúde, e eu já fiz isso várias vezes, tem unidades de saúde sendo construídas em várias cidades mineiras, fruto de emenda parlamentar de minha autoria, a gente poderá perfeitamente, numa cidade em que a gente identifica que há a carência, né, deste tipo de estabelecimento e que o poder público teria condições de fazê-lo, a gente poder destinar a emenda parlamentar, inclusive usando recursos da saúde, para cuidar de dar esta alternativa para a pessoa idosa. Eu penso que uma série de ações precisam de ser feitas considerando essa realidade nova, que é uma realidade positiva, ela é fruto de nós estarmos alcançando uma idade média, uma expectativa de vida média maior por parte da nossa população, fruto de uma série de fatores, mas especialmente da ciência, dos medicamentos, dos cuidados, né, dos diagnósticos precoces, do câncer, da hipertensão, da diabetes. Esses diagnósticos precoces hoje, felizmente, possibilitam, né, uma cura em percentuais elevadíssimos, e muitas pessoas que às vezes poderiam perder a vida aos 50, aos 60 anos, aos 70, passam a ter expectativa de passar dos 80 e alguns chegam a ser centenários, né? Então, isso é uma realidade. A população com mais de 60 anos, que já é estatisticamente considerada idosa, eu prefiro dizer maduros, né, como eu sou.
Eu também.
Maduro, né? Nós estamos numa faixa etária que cresce exponencialmente. Então, as políticas públicas também têm que crescer. Assim como eu entendo que nós, eu, por exemplo, trabalho e trabalho muito, graças a Deus. Eu trabalho não só no meu mandato, como eu me dedico à minha propriedade rural. No fim de semana eu tenho prazer de trabalhar, no sábado, no domingo, quando sobra tempo, porque tem gente que fala que político trabalha 3 dias. Na verdade, pode ser que tenha algum que precisa de deixar a vida pública. Aí cabe ao cidadão não votar nele, porque política, para quem tem vocação, você trabalha é o tempo todo. Eu não paro, não é só quando eu estou aqui em Brasília dando essa entrevista para você e daqui correndo agora para as comissões, para o plenário. Ainda irei hoje no DENIT cuidar de uma obra necessária lá em Divinópolis, na BR-494. Tenho outra reunião com o secretário nacional da Receita para cuidar do orçamento. Eu sou relator da Receita, do orçamento do ano que vem, de 2025. Mas eu estou com 67 anos e trabalhando e produzindo. Não era essa a regra até pouco tempo. Não é por acaso que nós fizemos a reforma da Previdência, que no primeiro momento muita gente ficou brava conosco. Ó, nós queremos aposentar com 50 anos, nós queremos aposentar mais jovem. Bom, só que naquela época morria mais jovem também. Então hoje se aposenta com uma idade mais avançada, mas com uma expectativa de vida mais longa. Graças a Deus, nós queremos que as pessoas vivam mais, mas vivam com qualidade. Então, nós temos que investir na qualidade de vida dos idosos. O meu projeto é um passo nessa direção, porque valoriza essas instituições de longa permanência de idosos. Cria condições para que a gente coloque mais dinheiro público ali para atender com dignidade esse idoso. Mas não pode ser só isso. Nós temos que melhorar a legislação. Não é simplesmente dizer, ó, o idoso tem preferência na fila. Não, nós queremos é que o idoso possa ter oportunidades de lazer na cidade, né? Nós queremos é que o idoso possa participar ativamente, inclusive trabalhando, né, produzindo para a sociedade, valorizando a experiência de vida que adquiriu. Nós não podemos ter preconceito do idoso, às vezes, depois dos 60 anos, sentar num banco de escola, se atualizar. A digitalização, por exemplo, que é uma realidade e que para muitos idosos é algo assombroso, nós precisamos de levar para os municípios e chamar os idosos, olha, venha cá aprender a operar um computador, venha cá aprender a atuar nas redes sociais, a conviver nesse espaço virtual do mundo digital, que já caminha agora não só para o 4.0, mas para a inteligência artificial. O idoso, ele não pode ficar alheio a isso, porque não basta viver mais. Tem que viver mais com qualidade de vida, participando e com saúde. Por isso, o meu projeto começou valorizando o idoso na área da saúde.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, sobre um projeto aprovado na Comissão de Saúde que possibilita que instituições de longa permanência de idosos possam receber recursos públicos da área de saúde. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, e a gente vai acompanhar o caminho desse projeto.
Claro, muito obrigado. Um abraço a todos que nos acompanham.